FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Olá, eu sou a Marta Schmidt. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Agora é que são elas, aqui na FM Cultura, esse espaço que traz trajetórias e atuações das mulheres na música.
Vem pra cá, entra na roda, vamos ir andar.
Estamos recebendo aqui uma artista inquieta que transita entre a canção, a educação musical, a produção, nos bastidores, né, e na frente do palco. Seja bem-vinda, Lila Borges.
Obrigada, Marta. Uma boa noite para todo mundo que tá ouvindo.
E vai para frente, e vai para trás, e vai para frente, e vai para trás.
Maravilha, que bom te receber aqui e contar aí. São tantas atuações, né? É uma atuação multifacetada, que atua nos bastidores, né? Produz os projetos autorais, trabalha com jingles, shows como artista e é uma multi-instrumentista, né? Também tocando vários instrumentos, uma pesquisadora musical, né? Fazendo aí, resgatando as mulheres, né? A Lila Borges há muito tempo vem pesquisando sobre a atuação das mulheres na música, na história, né? Sim. E é um foco do teu trabalho, né, Lila?
Também. Um deles.
Um dos focos, né?
Sim.
E tudo começou lá em Rio Pardo, tua cidade natal, hein?
Exatamente. Sim, Rio Pardo, a minha ligação com a música vem dentro de casa, né, Marta? Então, dentro de casa eu tinha aquela visão dos adultos em volta de uma mesa, conversando, bebendo e fazendo música. E compondo e tocando. Os meus pais cantavam.
Fazendo música com alegria, com diversão.
Então, pra mim, aquilo sempre foi um lugar muito comum, assim, né? Familiar. Eu tinha instrumentos dentro de casa, então acabava tocando. Depois, na adolescência, tive a banda de adolescente, que não durou muito, mas acho que alguns meses, um ano, não me lembro. E depois, que daí veio o aprendizado mais clássico, assim, através da banda do colégio.
Olha só.
Banda, né? Marcial.
Uma escola, né? Banda Marcial,
muito,
né?
Muito legal. Muito legal. Ali eu aprendi a ler partitura.
Que instrumento tu tocava?
Bombardino.
Olha.
Instrumento de sopro. Então, ali eu aprendi a ler partitura e trabalhar em conjunto, né?
Sim, porque são quantos instrumentos numa banda, né?
Sim.
Enorme, né?
E muito bacana, assim, porque o maestro...
Organizado, né?
Sim. E a disciplina que tinha, sabe? Ensaiava 4 vezes por semana. E era uma delícia, assim, todo mundo uma gurizada, né, de 15, 16 anos. Então, ali foi esse início, né, musical, enfim, daí depois saí dali e comecei daí a trabalhar profissionalmente em 2004, que foi o ano que eu cheguei em Porto Alegre.
Antes tu passou por Santa Cruz.
Santa Cruz, Joinville, fui estudar jornalismo lá. E daí quando eu vim para Porto Alegre, não sabendo exatamente o que, que eu ia fazer, como é que eu vou trabalhar, enfim, como é que eu vou ganhar dinheiro. E aí surgiu a oportunidade da música. Eu disse, cara, sempre foi um hobby, né? E até o primeiro dia que eu toquei, fiz um show e ganhei o cachê. Eu digo, opa, agora a coisa começa a mudar de figura.
Tocando na noite.
Tocando na noite.
Eu não guardo nada, não carrego peso na bagagem nem na alma. Eu não me apego nesse tal de ego, nem alimento, nem o trauma. Eu não guardo nada, não carrego peso na bagagem, nem na alma. Eu não me apego nesse tal de ego, nem alimento, nem o trauma. Eu tô sempre na rua, sozinho de bando, levando meu canto pra todo canto.
E hoje tu é a presidente da Assumpoa, né?
Sim.
Que é essa associação dos músicos aqui em Porto, sim, Alegre, que tem feito esse trabalho tão importante para garantir, né, o couvert, né? Vocês conseguiram aprovar, né?
Sim, tá, a lei principal.
De transparência do couvert, né?
Exatamente.
Fala pra gente um pouquinho sobre as COM, né?
Sim. Essa lei, o que ela diz? que os estabelecimentos que cobram cover artístico, eles têm que dizer para o público, né, qual a porcentagem que eles passam para o músico. Isso surgiu justamente porque as pessoas pagam, vou dar um exemplo ali, paga R$20 no cover e acha que aqueles R$20 está indo para os artistas. E a maioria dos lugares não repassa 100%. Fica com uma porcentagem para casa. Na verdade, é uma forma, assim, de querer saber exatamente para onde que vai esse dinheiro, né? Porque o lugar tem que justificar e as justificativas são, assim, estapafúrdias. E também uma forma de constranger os lugares e colocar que se repensem, né, essa prática para pagar os 100%. E aí o bar que passa 100% do cover, ele recebe um selo de bar que respeita o músico. Então,
como é que tá hoje, assim, os bares estão aderindo? Como é que tá a adesão aí?
A gente tem 5 bares, a gente tá falando de Porto Alegre, 5 bares que a gente sabe que tem, que repassam 100% pro músico. Alguns bares já entraram em contato, que trocaram já a prática, que agora estão pagando 100%, né? E outros bares que tá, ficaram por isso mesmo, se fazem de louco e faz de conta que não, nada acontece. Então tá, mas as pessoas estão falando sobre isso, né? E inclusive reverberou para fora de Porto Alegre, para outras cidades e para outros estados. Então tem gente lá no Pará, uma cidade do Pará que quer implantar a lei lá, pessoal de Pelotas aqui no Rio Grande do Sul. Então deu um bafafá, né? Deu um burburinho.
Então, esse teu lado, né, da política, né, que
Sim.
é garantir direitos, conquistas, uhum. né, que é importante representar uma classe também, né?
Sim, sim. E agora eu também me sinto validada para fazer isso, porque o que acontece? Quando a gente bota a cara a tapa, que é o meu caso, tem muitos bares que não vão querer me contratar. Né? E eu também tenho uma responsabilidade de tocar nos bares que respeitam o músico. Então, diminui muito, né? Como eu não vivo só disso, a grana não vem só daí, então eu consigo ser essa pessoa, né, que vai representar também toda uma classe. Porque eu entendo que tem gente que não tem como fazer isso, que vive tocando na noite, vive pelo cover, né?
Sim,
então
acaba se queimando, né?
Sim. E aí, enquanto uma associação, o músico não está se queimando, é uma classe, né? Eu estou falando por uma classe que está trabalhadora, né? Então, também por isso me sinto, consigo estar nesse lugar, né? De representação, assim. Porque tenho outros trabalhos, né?
A Lila Borges aqui no Agora Que São Elas. Eu conheci teu trabalho, Lila, como educadora musical, dando aula pro meu filho.
Ah,
né?
Isso é muito bacana.
Ele olha para cima e para baixo também. Lá vem o.
Tu segue dando aula?
Sim.
Tu tem produções também, tem 2 álbuns, né? Com trabalhos autorais, né? Para esse universo lúdico, hein?
Sim.
Como é que se deu essa. Essa paixão pela educação e...
O Parapiás, ele surgiu em 2007, se não me engano.
Mostra sua língua.
Foi tudo assim também, o que eu vou fazer da minha vida e tentando me encontrar no mundo, né? E as coisas foram afunilando e cada vez eu vi, não, mas eu gosto disso aqui. E aí a minha mãe é educadora, né? Teve uma... escolinha, como a gente se chamava, né? Uma escola de educação infantil lá na cidade de Rio Pardo. Então, eu já tinha contato com esse público, né? Mas, claro, eu era adolescente, enfim, né? Era outra coisa. Em 2007, daí eu buscando maneiras de viver de música, eu tinha um amigo que já trabalhava com isso. E aí eu disse, cara, para aí, eu gosto de criança, sei tocar, tenho um repertório, enfim, né, de músicas para crianças, eu vou dar um peitaço e vou ver como é que é, né? Já tava começando a estudar música, né? E aí, enfim, daí fui na escola,
justamente a escola que o teu filho estudava.
Sim.
E aí fiz uma prática lá para oferecer o meu trabalho, já relembrando na memória qual era a minha experiência prática, que daí foi, né, em lugares lá de Rio Pardo, de Joinville, que eu fiz algumas coisas quando eu tava na faculdade, né, alguns projetos assim. E aí eu ofereci a prática e elas gostaram. E ali, então, a gente aprende muito fazendo, né? A teoria, o papel aceita tudo, né? E, então, a grande escola foi ali nessa escola que chamava Nossa Creche. E eu fiquei 10 anos lá, né? 10 anos eu fiquei trabalhando lá, uma escola muito querida, assim, que ainda tá aberta, enfim, a escola que eu, do coração, assim. E ali começou, e o lance da composição veio justamente na preparação das aulas, assim, né? Quando eu ia preparar a aula, eu queria uma música que falasse do bicho tal, ou não sei o quê. E aí, pra mim, era muito mais fácil compor do que pesquisar uma música que já existia. E assim foram nascendo as composições. Algumas composições surgiam de improviso na aula mesmo. E aí, depois eu ia...
Sim, enfim, trabalhando
elas, assim. Mas muitas surgiram, assim, nesse processo.
As crianças propiciam essa criatividade também, né? Porque elas, sim, são muito criativas,
uhum,
né?
Sim, sim, sim. E tem umas tiradas muito boas, né?
Lá no sítio do tio Celso tem uma vaquinha. Todo dia de manhã ele vai até lá. Sabe você o que ele faz?
Daí, em 2014, eu gravei o primeiro CD de forma totalmente independente, assim, né? Chamando os parceiros pra trabalhar, pagando barato aqui, sabe? Juntando os pedacinhos pra fazer. Em 2017, daí eu coloquei no edital que tinha aqui em Porto Alegre do Geraldo Flack, estúdio Geraldo Flack, e passei. Então eu tive um mês de estúdio,
edital da,
né,
prefeitura, né?
Da prefeitura de Porto Alegre. Então eu tive um mês de estúdio, né? E aí foi um barato, daí eu chamei uma galera pra tocar, né, e ficamos lá funcionando dentro do estúdio. E até hoje, assim, né, eu utilizo essas músicas, que são músicas autorais, né, todas elas. Sim. Utilizo nas aulas, e algumas nem toco mais, outras já surgiram, mas eu não gravei mais, ainda não gravei um outro, né. Então eu tô fazendo outras coisas, e as aulas... acontece com esses trabalhos que eu já fiz, né?
Vila Borges, agora é que são elas. A gente começou aqui, né? Entramos no estúdio e fazendo registro de vídeo. Ali ela, não, vamos puxar mais pra cá, vamos puxar. É o olhar da produtora, né? A produção também é... O produtor é multitarefas, né? E
sim.
Tem que fazer muitas coisas. E a tua trajetória te levou ao Chama Lá, e hoje tu tá trabalhando com bastante, vários artistas aí, né? Além do teu trabalho. Como é que foi construindo, hein, essa história da Chama Lá?
A Chama Lá surgiu por demandas, assim, que através de amigos músicos, e também pelo contato com muita gente também da associação, né, conhecendo gente, coisa e tal, surgiu uma demanda, tipo, eu preciso de um release, eu preciso de uma biografia.
Um portfólio
para projetos, né, e as criaturas não tinham. Daí eu comecei a fazer para amigos. Não, deixa que eu faço para ti, me manda tuas fotos aí. Então, o que eu entregava era um PDF com fotos e links, um portfólio. E aí começou a surgir outro, que também não tinha outro. E eu digo, não, mas para isso, aí tá uma demanda, né? E aí eu disse, cara, eu já trabalho com produção há muitos anos, porque todos os meus projetos foi eu que produzi, né? E nunca tinha produzido para outras pessoas. Eu disse, eu sei todos os processos da produção, por que não, né, oferecer isso de uma forma profissional, né, para outras pessoas? Então, assim surgiu a Chama Lá em 2003, vai fazer 2 anos já, no...
2023.
Isso, vai fazer 2 anos agora, assim. Então foi indo com esse material de portfólio, aí eu fui aumentando as coisas que eu poderia oferecer.
Esse ano tu tá indo pro Uruguai com uma equipe,
do,
né?
Do Toy Foy,
Estivesse viajando para o norte, região.
Sim,
norte, né?
Lá pro. Onde é que era? Acre. Lá pro. É muito longe.
Que legal.
Fui lá, né? Também com captação de áudio, tudo através da produção, né? Então a produção tem um leque de coisas que dá para fazer na produção e com música, né? Primeiro eu pensei, tá, vou começar com música e aí depois, de repente, eu consigo expandir, né, para outras áreas, para o teatro, para dança, em escrita de editais. Mas eu tô vendo que não vai ser por aí. Eu vou fechar na música, porque é onde eu tenho o lugar de fala, né? E todo o conhecimento dos bastidores para conseguir, enfim, entregar um produto, né?
E agora também tu... Com filme também, tu fez uma produção musical de um filme, A Banda.
Fiz, fiz a preparação dos atores no estúdio, porque eles são... A Banda é um filme... Que se trata de um festival de música.
Então, já foi lançado esse?
Não, vai ser lançado. Ah, ele tem previsão até, mas ainda não foi. E ele é um longa-metragem, uma comédia, e ele se passa num festival de música. Então, os atores, a maioria dos atores, eles cantam no festival. E eles, então, vieram aqui para Porto Alegre, a maioria não era daqui. Então, eles tinham que gravar a voz deles cantando, né, para dublar na hora da filmagem. Então, eu fui com eles no estúdio. E aí, todas as cenas que tinha no palco, ou cenas que tinham música, eu estava presente para direcionar a cena, assim, né? Porque, às vezes, o ator... A maioria deles já tinha um conhecimento musical, assim, né? Pouquíssimos não tinham como saber pegar um instrumento.
Sim.
Mas, então, eu estava ali para isso, né? Para dizer, não... Não é assim que se faz, tu tem que segurar assim, né? Enfim, foi uma diversão, assim, conheci muita gente, né? Então, esse filme ainda não saí. E o outro com audiovisual, que daí foi esse lá pro Acre, eu fui fazer o som direto, né, gravar, de uma aldeia indígena, lá no meio da mata, assim. A gente ficou lá durante uma semana, e eu gravando as entrevistas e a música deles, né? Muita música, assim, uma tribo Runicuí, e que eles ficam cantando o dia inteiro, assim, era uma coisa doida, muito bacana. E aí, na volta, com esse material bruto que eu tinha, horas de gravação, né, aí eu fiz a trilha, montei a trilha sonora do documentário, que chama Runicuí, o Povo Verdadeiro.
1985, que a terra indígena foi demarcada. Mas antes de 1985... Né? Já existia os povos Runicuí que moravam no tempo da Maloca, sem ter contato com o homem branco, é só contato mesmo com a natureza. As medicinas para nós. Para nós, povo Runicuí.
Esse já foi lançado e está participando, premiado, inclusive, em festivais no mundo, assim. Daí eu fiz a trilha, montei a trilha, né? A trilha original, no caso, eu não toquei nenhum instrumento. Eu só peguei a música deles e coloquei, né, no decorrer ali de 20 minutos de documentário.
E tá no YouTube.
Ainda não, porque ele ainda está participando de festivais, né? Então ele ainda está fechado para festivais. Ganhou um prêmio agora, ganhou mais de um prêmio em Portugal e outro em Paris, se não me engano.
Que legal, hein? Uhum.
Muito bacana, uma área que eu nunca tinha trabalhado, né?
Pois é, e é Brasil, né? E é lá do outro lado.
Lá,
né,
do também. Outro lado. A música me levou lá pro Acre, né? No meio da floresta amazônica.
E a tua estreia nesse trabalho, assim, de documentário.
Sim, E de trilha, né? Eu nunca tinha feito trilha assim, né? Já tinha tocado, enfim, fez jingle. Sim. E outras coisas assim. Mas compor uma trilha, né, assim... Bah, foi um processo muito lindo, né? E escutar o som deles é maravilhoso, assim. A gente meio que entra num transe. É isso.
Lila, e essa pesquisa das mulheres, né? Tu tem teus espetáculos. e os videocasts, né? Que é lá de
2016, 17.
É, já tem um trabalho que tem vários,
quase,
né?
10 anos já.
E era uma época... Hoje já está muito mais popularizado, acho que vídeos e podcast, né?
Uhum.
Mas tu tinha essa coisa de sair, né? Fazer em casa, de ter o cenário, de ter essas pílulas.
Sim.
Contando a história de uma compositora, né?
Uhum.
Foram vários projetos, né?
Sim. Passional. Uma mulher que viveu paixões intensas, amores profundos e morreu justamente por causa do seu coração. Nascida na Rua do Propósito, no Rio de Janeiro, essa mulher realmente tinha um propósito na vida, de ser uma compositora brasileira. Escuta aí.
Eu sou mulher popular brasileira.
Em 1930, nascia Adileia Silva da Rocha, que na década de 50 ficou conhecida em todo o Brasil e também no mundo como Dolores Duran.
Isso surgiu em 2016, Marta, numa época que eu fiquei sem trabalhar porque eu quebrei a perna. Então eu não podia sair de casa. E aí eu, pá, tá, mas aquela coceira pra voltar a tocar, né? E aí eu disse... Tá, mas eu não quero voltar a tocar repertório cover de qualquer coisa, sem um conceito, né? Surgiu assim. E aí, enfim, conversa aqui, conversa ali, daqui a pouco, pá, por que não faz um especial de mulheres? E eu, pá, isso aí é bacana. Eu tava fazendo, estudando no Instituto Federal, na época, tinha que fazer trabalho de conclusão. Eu disse, cara, vou começar a pesquisar, vou usar isso, inclusive, né, como trabalho. E de conclusão, e vou atrás, e daí comecei a me apaixonar pelo processo, por tudo que envolve, né, e como é amplo, né, o processo de as mulheres, né, no Brasil, e como tem gente que a gente não conhece, nunca ouviu falar, né, e pessoas que têm uma importância muito grande, que foram abafadas, né, pelos homens, por toda a sociedade machista que a gente vive, né. Então, eu disse, cara, isso aí. Então, isso juntou essa vontade de voltar para o palco com um objetivo maior, né? Levando um projeto, né? Levando um propósito. E aí, ele foi crescendo, né? Então, eu conseguia fazer entrevistas com as mulheres. Eu fiz com duas de renome nacional, assim... que é a Ana Canhas e a Tulipa Ruiz, bah, me achando, né? Tipo, ah, muito legal, assim, fui até elas. A gente tá aqui com a cantora, compositora Tulipa Ruiz. Olha só que honra, ela veio passar um frio aqui em Porto Alegre, em pleno julho.
Não é?
Né? Veio aqui.
Não era pra estar rolando esse frio?
Não era pra estar rolando esse frio,
sim,
né?
Sim.
Tu ainda teve sorte que pegou um solzinho aqui em Porto Alegre hoje, que
gostoso.
Tá um dia maravilhoso, né? Eu queria saber de ti o seguinte, tu fez faculdade de comunicação, né? Tu tem toda essa história já musical na família. Qual foi o dia que tu resolveu, tipo assim, ah, de repente eu vou ver se a música... dá certo ou não? Tu teve esse?
Tive sim. Eu tinha banda na faculdade, quando eu fazia faculdade, eu tinha banda na faculdade, aí eu comecei a trabalhar em agência e tudo mais, e tinha fazer som muito por hobby. E aí começou eu costumo dizer que invadi meu horário comercial, assim.
Ah, certo.
E aí chegou uma hora que eu tive que optar, assim, ou eu dou um pé na bunda da agência ou dou um pé na bunda da banda.
A gente fez o trabalho e aí conhecendo as mulheres aqui de Porto Alegre e de fora de Porto Alegre. Daí eu levava ele, toda vez que eu ia tocar fora, eu convidava uma mulher para participar. Então, e daí fazia entrevista com elas no palco. E aí, antes eu fazia separado, né? Fazia só a entrevista, fazia o vídeo. Ou fazia só o show. E aí, quando eu fui viajar, eu digo, cara, eu preciso ocupar esse espaço, por que não fazer o bate-papo? Então, eu fazia o bate-papo antes, e aí a gente ia tocando algumas músicas entre o bate-papo, e depois seguia o show, né?
Isso tá no teu canal do YouTube,
tá,
né?
Tá no YouTube.
Que é com elas e...
Isso, tem o Com a Voz, é o bate-papo com as mulheres, e tem o Falando Nelas... Que daí essa pesquisa que eu
Dolores
fazia...
Dolores Duran, Maísa...
Isso, com as mulheres que fizeram história e que já não estão mais aqui, né? Aí fazia essa pesquisa e fazia o vídeo falando sobre elas, né? E no show Mulher Popular Brasileira, ele sempre é um é diferente do outro. Porque como eu mudo o repertório, e são muitas mulheres, então o show nunca é igual ao outro.
Pois é, vamos falar do show, né? Agora Sim. é dia 10 de julho.
Quinta-feira.
Né? Vai ter show no Armazém.
Isso. Armazém Resistance.
Isso, Resistance,
Acho
né?
eu que é, porque é francês.
Francês, né? Junto com Giovanni Bert.
Na percussão. Então, vou voltar a fazer, né, esse show. Voltar não, porque eu nunca parei, né? Mas, obviamente, antes eu tinha uma frequência maior, assim. E aí, ali nesse espaço, é um espaço pequeno, né? Para 35 lugares, uma coisa mais intimista. E aí, cabe o show, fazer esse show nesse lugar. Porque entre uma música e outra, eu falo alguma coisa sobre as compositoras, né? Então, não é um show de puro entretenimento, Sim. né? Ele é um projeto, então ele precisa ter os ouvintes, né? Então, o show, ele vai acontecer diferente também de todos os outros. Mas a Elza Soares, ela tá sempre. Eu troco as outras, troco o repertório. Ai, não, mas eu preciso falar da Elza Soares.
E a Joyce Moreno, né? A Joyce que lançou agora uma música, né? Falando sobre a Amélia, refletindo sobre, né, sobre o papel
Sim,
da Amélia.
A Joyce também tem uma função, assim, na música. Ela lançou há muitos anos atrás a música feminina. Ô, mãe, ensina-me, explica-me, diz. Então, essa música reflete também justamente essa reflexão que a Joyce sempre fez, né? Do lugar da mulher na música, né?
E ela é instrumentista, ah, né? Sim. Ela no centro do palco, né? Isso é...
Sim, e uma coisa que ela sempre ouviu, né? Acho que ainda deve ouvir, que é algo que as pessoas falam achando que é um elogio, dizendo, nossa, Joyce, tu toca que nem homem. Sim, é algo, né? Um machismo estrutural, né? Na sociedade. Mas a gente tá aí para dizer, opa, não, né? Ela toca que nem uma mulher.
A Rosa Passos de... O João Gilberto de Saias, né?
Exatamente.
De ter sempre a referência, né?
Masculina. Uhum. E nas pesquisas, a gente acaba só reforçando, né, o que a gente já sabe, mas assim, com relatos, né? Com histórias, né? A Dona Ivone Lara, que não podia assinar as composições, que assinava era o primo dela... para ser aceita. E aí todo mundo, ah, que composição massa! Mas era assinada pelo primo, né? Então, tinha essas coisas. Tem uma que eu acho bárbara, que é a Dolores Duran, que ela não casou com o... Acho que não era João Gilberto, era o João Donato. Não seguiram o romance porque a família dele não aceitava, porque ela era uma mulher da música. Olha que doideira! E ele da música, né? E aí não seguiram. Ele um frouxo, né? Porque não
São
seguiu.
Muitos preconceitos, né? Uma coisa assim que aos poucos aí tá mudando, né? Mas tem uma estrada aí longa, né? Pra ainda ser feita, né?
É, sim. É só a gente ver. É tão importante esses programas, né? O teu programa tá fazendo justamente esse papel, né? Atual e falando sobre isso. E a gente... E é preciso falar... Né? E é preciso levantar e valorizar, né? E normalizar a mulher na música, né?
Lila, então, dia 10, quinta-feira, 8 da noite, ali na Múcio Teixeira, 188, ingressos pelo Simpla, né?
Uhum, pelo Simpla e lá no local também,
e
mas
tu
já
tem,
tá à venda.
Tu tem também o show Não Me Espanto, né?
Sim.
Como é que é? Agora em formato trio?
Ai, sim, formato trio. O Não Me Espanto, ele nasce com a ideia de ser um show autoral, né? Por enquanto, nos lugares que eu coloco ele, e também como eu não tô com o disco lançado, ele acaba sendo um show híbrido, né? Que eu coloco as músicas autorais e as releituras que eu pego pra mim, né? Que, na verdade, eu faço uma releitura que é como
assinatura.
Se fosse uma assinatura, como se aquelas músicas que eu queria ter composto. Começou com o Giovanni Berti, em 2022. E agora o Ângelo Primon entra junto, né? Na guitarra e no baixo. Bah, é um barato, né? O tocar em trio é muito legal, né?
Vamos falar agora desse projeto, esse álbum, né? Que tá em andamento, né?
Sim.
Um álbum com umas duas canções
Sim.
autorais, hein? Como é que tá esse processo? São muitas parcerias, né?
São parcerias, fiz parceria
Gelson com... Gelson Oliveira.
Gelson Oliveira... Bah, Gelson Oliveira é maravilhoso, né? Eu compus uma letra que na verdade saiu como um poema. E eu não conseguia botar música naquela letra. Eu disse, cara, não vai rolar. Aí mandei mensagem pro Gelson. Gelson, olha só, tô com essa letra aqui, o que que tu acha de tu colocar, né, uma música nela? Aí ele topou na hora, assim, fez uma baita de uma música. Foi muito legal. E depois a outra parceria com a Dani Howen e com a Dani Fritz. E aí elas fizeram, enfim, essa música que tá lindo demais, assim. Foi uma leitura muito, muito bacana que elas fizeram, né? E as minhas, né?
Tem alguma previsão para lançamento de um single, alguma coisa? Já tá pensando?
Esse ano sai alguma coisa, porque já tá, esse processo já se deu. E daí, claro, o processo, agora eu já relaxei com o processo, né? Porque eu sou muito também imediatista, eu quero começar e terminar logo. Os discos para Piaz foram produzidos ali em 3 meses, todo o processo, início, meio e fim, né? Então, eu estava com essa referência. Só que isso não acontece, não está acontecendo nesse. E por várias coisas. A gente teve uma enchente no meio do caminho, né? Então, eu tive uma viagem, outros trabalhos que eu tive que me ausentar para fazer. E aí eu digo, bom, então agora o processo é lento. Outras composições já estão nascendo que vão entrar, né? Então, é um processo... Literalmente, é o processo curtindo o processo, né? Mas sim, até a final do ano, com certeza.
Já fui elas, todas que vieram até aqui. Sou o pó que restou, uma faísca no fogo de chão, que na fogueira queimou. A chama ainda ardia, desde lá já se sabia. Sou ninguém e sábia, e sabes, brujas, és, eu sou brasileira, sou latino-americana, até cabocla, ancestralidade não se vê, brasileira, sou latino-americana, até cabocla, ancestralidade. Que vieram até aqui. Sou o pó que restou, uma faísca no fogo de chão, que na fogueira queimou. A chama ainda ardia, desde lá já se sabia. Sou ninguém e sábia, és também e sabes.
É a Lila Borges aqui no Agora Que São Elas, ela que está à frente da Sompoa, né, liderando essa luta pelo couvert artístico aqui, garantindo a remuneração justa aos músicos, está nas escolas, fazendo esse projeto de educação musical, né, para Piaz, com shows, Mulher Popular Brasileira e Não Me Espanto. E o Chama Lá, né, essa produtora. Como é que nossos ouvintes aí podem entrar em contato contigo?
Eu sempre indico um Instagram, que ali tu acha os outros, né? Que é o Lila Borges Música. Ali no famoso link da bio, daí a pessoa consegue chegar na Chama Lá e na Para Piaz, né?
São várias facetas aí que, né, forma essa pessoa, essa artista aí maravilhosa, Lila Borges. Queria que tu deixasse um recado para os nossos ouvintes aí que querem começar na música, ou retomar, né?
Sim.
Alguma faceta artística que tenha deixado aí no caminho. O que que tu pode, né, dizer para nós?
Eu vou dar um recado especialmente para mulheres, né? Porque somos as pessoas que são desacreditadas, né, e deixadas de lado por uma sociedade que nos coloca no um passo atrás, né? Então, meu recado é justamente: acredita, pega o instrumento musical, vai tocar. Se não tiver ninguém para dar aula, pega vídeo no YouTube, vai atrás e acredita, né? E não dá ouvidos, assim, e não se compare, né, com outras pessoas, porque cada pessoa é única, né? E todo mundo tem a sua trajetória para fazer, né? E principalmente isso, pega o instrumento, vai tocar, se grava, vai atrás. E outro recado muito importante: dá para viver de música, música é uma profissão. Então, né, se é o sonho da pessoa fazer isso, e sempre pensa, ah, mas isso não dá dinheiro, vou fazer outra coisa. A gente vai, o ideal na vida da gente é trabalhar com aquilo que faz o olho brilhar, né? Então, eu acho que tem que tentar, vai fazendo e vai se moldando no caminho e juntando coisas e se descobrindo. Acho que é isso.
Maravilhosa.
Sou latino-americana, teca popular, ancestralidade.
Lila, muito obrigada, hein? Parabéns pelos teus trabalhos, né?
Eu que agradeço.
Venha sempre aqui, né? Conversar com a gente.
Ótimo, né? Nesse lugar que eu adoro, né? Que a gente sempre tem que valorizar, né? A FM Cultura, que é uma rádio tão importante que presta esse serviço pra gente aqui, né? De Porto Alegre, do estado todo.
Um beijo grande, hein?
Beijo pra todo mundo.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Esse é o Agora que são elas na FM Cultura. E a gente confere o quadro com a Sofia Brugger.
Escuta ela. Mulheres na minha playlist.
Oiê, aqui é a Sofia Brugger e eu apresento para vocês o bloco Escuta Ela, Mulheres na Minha Playlist. Neste projeto eu trago vozes femininas de diferentes áreas para recomendar uma artista mulher que escutam e admiram. E quem nos dá a dica musical de hoje é uma parceira nossa aqui do Morro Santa Teresa e da Comunicação Pública, a Clarissa Lima. Ela é jornalista, repórter do jornal Redação TVE e também apresenta o programa Sobre Nós, que traz entrevistas semanais com pautas culturais e sobre diversidade. A Clarissa também é modelo e mestre de cerimônias em eventos. Vamos ouvir um pouco sobre ela e a recomendação musical que ela traz pra gente.
Olá, ouvintes do Agora é que São Elas. Quem fala aqui é Clarissa Lima, eu sou jornalista. Trabalho na TVE há 10 anos, sou repórter e apresento um programa que fala sobre diversidade e cultura. Quando o assunto é feminismo, mulheridades, eu destacaria, né, uma artista que está no top 10 da minha playlist, que é a Manhana, uma cantora carioca que é casada com o Ben Gil, que é filho do Gilberto Gil, e ela tem uma mistura muito interessante, né? Ela faz uma adaptação das músicas do João Gomes, que é um forrozeiro do Nordeste, também do João Gilberto, né? Então ela mistura aí uma pegada de forró com bossa nova. E ela também valoriza muito um ritmo brega baiano, né? Mas que hoje a gente pode chamar de um brega cult, que é o piseiro baiano. Ela tem uma voz doce, aveludada, então ela dá um swing para as músicas que ela faz. E ela é uma mulher também que tem aí um posicionamento feminista e antirracista bem interessante. Ela é sensual, ela é charmosa e ao mesmo tempo ela é delicada, ela é estilosa. E eu conheci a Manhana fuçando no Spotify. E aí um belo dia eu fui num show dela, há uns 3 anos atrás, no Bar Agulha, ali no Quarto Distrito. Infelizmente esse bar não existe mais, depois da enchente que teve aqui em Porto Alegre, o bar não conseguiu se reerguer, ele foi muito inundado, né? Mas foi ali que a Manhana me despertou. E agora recentemente, no mês de junho, ela fez um show junto com a orquestra da OSPA, no Teatro Simões Lopes Neto, e eu fui. E agora em agosto ela vai estar aqui em Porto Alegre novamente no Bar Opinião, e eu pretendo ir. Bom, eu gosto de várias músicas da Manhana, né? Nesses últimos 3 anos eu aprendi muito a gostar do trabalho dela. Mas eu vou deixar aqui uma que foi a que realmente encabeçou a minha playlist e que me despertou o interesse por ela, que é uma música que é do João Gomes e que ela fez uma adaptação single e também em dueto com ele, né? Que se chama Meu Pedaço de Pecado. Tá aí então, né? Com vocês, a Manhana, cantando Meu Pedaço de Pecado.
pedaço de pecado de corpo colado, vem dança comigo. Quero ser teu namorado, ficar do teu lado, falar no ouvido que você é mais bonito, pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo eu acabo com a saudade. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo. De pecado, de corpo colado, vem dança comigo. Quero ser teu namorado, ficar do teu lado, falar no ouvido que você é mais bonito, pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabo com a saudade. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu.
Obrigada, Sofia. E agora um espaço com mulheres na história e no mundo com a Patrícia Salvadori.
Mulheres na história e no mundo.
Oi aí, nesse espaço do Agora, que são elas, a gente fala de mulheres afinadas na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da cantora Tracy Chapman, voz autêntica na música e nas causas. Suas canções abordam temas como desigualdade, violência e direitos humanos. Vamos ouvir?
Boys get killed, one white boy goes blind. to go under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. Little black girl gets assaulted, no one know her name. Lots of people hurt and angry, she's the one to blame. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. On back streets of America, they kill the dream of America.
A gente escutou na voz de Tracy Chapman, Across the Lines. Ela é uma das artistas mais discretas e respeitadas da música contemporânea. Nasceu dia 30 de março de 64, em Cleveland, Ohio, e cresceu em um ambiente de classe trabalhadora, se mudando para Connecticut ainda jovem. Ela começou a tocar ukulele aos 3 anos e depois guitarra, órgão e clarinete. Na adolescência, Tracy Chapman já compunha suas próprias canções, incluindo Cleveland 78, uma crítica social escrita aos 14 anos. Durante sua estadia na Worcester School em Danbury, Connecticut, Tracy se aprofundou na música folk e no ativismo social, influenciada por artistas como Bob Dylan e Joni Mitchell. Mais tarde, ingressou na Universidade Tufts, em Massachusetts, onde estudou antropologia e etnomusicologia, além de continuar a compor e se apresentar em clubes. Sua carreira profissional começou em 86, quando ela conheceu o presidente da editora musical SBK e assinou um contrato com a Elektra Records e lançou seu primeiro álbum, o álbum de estreia homônimo de 88. O disco foi um sucesso imediato e vendeu mais de 20 milhões de cópias mundialmente. Lhe rendeu 3 Grammy, incluindo Melhor Artista Revelação e Melhor Performance Vocal Pop Feminina. Em 2023, sua música Fast Car ganhou nova vida quando o cantor country Luke Combs lançou uma versão que alcançou o topo, tornando Chapman a primeira mulher negra a ter crédito solo como compositora em uma música country número 1. A canção recebeu o prêmio Música do Ano no Country Music Awards 35 anos depois do lançamento original. Em 2024, Tracy fez uma rara aparição pública ao se apresentar com Luke Combs no Grammy Awards, celebrando o legado duradouro de Fast Car. Seu álbum de estreia também foi incluído no National Recording Registry da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, reconhecendo a importância cultural e histórica dela e da canção. Vamos ouvir Fast Car.
You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far.
places, cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights stay out before us, and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. Fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job, pays all our bills. We sell drinking late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Rodou aí Fast Car com Tracy Chapman, que a gente conheceu um pouquinho mais aqui nesse espaço do Agora, que são elas. Tchau, beijo, se cuida, até terça que vem.
Obrigada, Patrícia. E agradecer também a companhia de todas e todos os ouvintes. O Agora é que são elas volta na próxima terça-feira. Acompanhe nas redes sociais, Instagram, @ Agora é que são elas, 107.7 e o e-mail. Agora que são elas, 107.7@gmail.com. Beijo!
Agora que são elas. Idealização, Marta Schmidt. Produção, apresentação e entrevistas, Marta Schmidt, Patrícia Salvadori e Sofia Brugger. Locução, Rosângela Linhares. Edição técnica, Igor Lacerda. Produção, trilhas, Ângelo Primon. Trilha, Dejane Arruê e Biba Meira.
FM Cultura apresentou Agora é que são elas.